Olá, seja muito bem-vindo ao PodEBD, sou Gleison Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Banalização da Graça. Aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos. Pai do Senhor, pastor Daniel Carlos, seja muito bem-vindo. O que dizer deste episódio, pastor Daniel?
Paz do Senhor, pastor Gleibson, paz do Senhor, pastor Kleber Maia e a paz do Senhor também para todos os nossos ouvintes. Episódio interessantíssimo e muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. Creio que nós iremos aprender bastante e certamente nós sairemos desse episódio fortalecidos e compreendendo ainda mais a verdadeira graça que flui de cima da parte de Deus.
Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia, o que dizer desse episódio, a banalização da graça? Eu quero fazer uma rápido apêndice aqui sobre o tema. Na verdade, nós vamos estar tratando durante quase todo o trimestre de relacionada à expressão sutilezas, tá certo? Então, lá na lição você vai encontrar, sim, as sutilezas em relação a quê? A banalização da graça. Pastor Kleber Maia.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Daniel Carlos, uma alegria poder estar aqui, cumprimentar também os ouvintes do PodEBD, segundo episódio desse trimestre, um trimestre muito rico e com um tema especial. Vamos falar da graça de Deus. É algo que as pessoas tendem, né, na sua malícia, abusar daquilo que é dado de boa vontade, de graça, e não seria diferente com a graça divina. E essa banalização, essa forma de querer ver a graça como algo que ajuda, mas não cobra, é que nós precisamos ter muito cuidado, e por isso o tema é realmente muito palpitante para a lição dessa semana.
Bom, nossa primeira questão, que também traz uma série de reflexões, ela é sempre muito de caráter, vamos dizer assim, conceitual. Pastor Kleber Maia, depois o pastor Daniel, como explicar a graça e seu significado?
Veja só, pastor Gleibson, essa é uma questão que a maioria dos cristãos sabe responder, mas de uma forma muito rápida, né? A graça é vista como o favor imerecido de Deus. Porém, quando nós olhamos outras questões mais aprofundadas sobre o tema, nós vamos ver que a graça de Deus, de fato, é essa ação divina que se move em favor do homem, especialmente do homem decaído, mas na realidade do homem em todo o tempo, para dar a este homem algo que ele não merece. Na teologia arminiana, ele conceitua a graça como sendo um favor de Deus em que ele se move em direção do homem para lhe dar, em primeiro lugar, a Cristo e depois a todas as outras bênçãos advindas da pessoa de Cristo ou da própria bondade de Deus. E também a teologia arminiana coloca a graça divina como sendo a assistência do Espírito Santo, que de muitas maneiras vai alcançar este homem. É interessante nós percebermos que a graça, ela é, portanto, algo que parte de Deus em direção ao homem e que nunca é merecido. Mas ela é absolutamente necessária para o homem e para a fé cristã. No entanto, nós temos em correntes teológicas diferentes pensamentos acerca desta graça. Nós temos algumas heresias em relação a ela, por exemplo, o chamado pelagianismo ou o semi-pelagianismo, que coloca a graça como sendo algo que não é tão necessário para que o homem possa responder a Deus e possa, portanto, alcançar o favor divino. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que, ao longo da história, nós temos diversos modelos de teologia que vão ter diferentes colocações em relação à graça. Lá no período medieval, tinha uma escola de pensamento chamada de Via Antiga, que está ligada ao pensamento de Tomás de Aquino, e depois uma outra chamada Via Moderna, que está ligada ao pensamento de Guilherme de Ockham ou Gabriel Biel. E essa ideia que eles tinham da graça era que Deus não negará graça àqueles que fazem o que lhes é possível. Dentro dessa visão, a graça é vista como algo que o homem pode começar o seu passo em direção a Deus sem ela, mas depois que o homem dá o primeiro passo em direção a Deus, esse homem vai alcançar a graça divina. Deus não deixará de dar graça àquele que dá esse primeiro passo em direção a ele. É interessante a gente perceber isso, porque o pensamento católico, a teologia católica, ainda hoje tem muitos reflexos desse pensamento, que é algo que foi muito bem estabelecido por teóricos como Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, que até hoje são a base do pensamento deles. E que mesmo na teologia evangélica, nós ainda vemos muita gente dizendo: dê o primeiro passo para Jesus, ou dê um passo para Jesus que ele vai dar outro para você. O que mostra aí como se a graça ela não fosse necessária ou indispensável para o homem dar o primeiro passo a Deus. O homem pode dar o primeiro passo, mas do segundo em diante ele precisaria da graça. No entanto, nós vamos encontrar dentro da corrente teológica chamada arminianismo, que é a corrente teológica da Assembleia de Deus, e também no calvinismo, nós vamos encontrar essa estrita necessidade da graça. O homem decaído não pode dar nem o primeiro passo para Deus se não for através da graça ou pela ação da graça, que é, neste caso, a ação do Espírito Santo no coração do homem. Então, a gente pode olhar e ver que pelagianismo, semi-pelagianismo, socinianismo, eles dizem que o homem, então, começa a sua caminhada sem a graça e depois encontra a graça pelo meio do caminho. Enquanto que nós temos a certeza que o homem só pode começar com a graça e também só pode continuar pela graça. Se a graça não estiver presente, o homem não pode nem dar o primeiro passo e nem muito menos continuar na sua caminhada da fé. Então, a graça é essa ação que vem de Deus, imerecida e totalmente indispensável para que o homem possa não somente aproximar-se de Deus, mas realizar qualquer bem espiritual. O homem não pode fazer nada que seja realmente considerado bom diante de Deus, a não ser pela graça de Deus. E, inclusive, as coisas que nós fazemos de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de fazer o bem ao próximo, nós só podemos fazer isso porque a graça de Deus nos capacita para isso. Eu encerro com uma rápida história, e diz que o rei, olhando pela janela do seu palácio, viu seu filho mais novo apanhando algumas flores do campo e amarrando com uma fita que era sempre usada para se trazer alguma coisa ao rei, porque tinha as cores oficiais do reino, e ele entendeu que o filho estava pegando flores para ele. Mas viu que, na sua inocência, o filho pegava também mato, também o que ele encontrou ali na beira da estrada. Aí o rei chama o filho mais velho e diz: olha, vá lá no jardim, pegue somente flores, as melhores, as mais bonitas, e vá ao encontro do seu irmão. Quando você encontrar o seu irmão, você tire do fardo que ele está trazendo, do buquê que ele montou, tire tudo o que não presta, todo o mato, toda coisa, bote essas flores especiais e dê a ele para trazer para mim. Aí o filho mais velho assim fez. Quando o filho mais novo chega com o buquê no palácio, ele diz: eu trouxe isso para o senhor, meu pai. E o pai recebeu de coração, Mas o filho mais novo, na sua inocência, não percebeu que o que ele tinha para trazer era tão ruim que foi tudo descartado. E o que ele trouxe, na realidade, foi o que o rei já tinha lhe dado de flores. Assim é a graça de Deus. Mesmo que nós trazemos para Deus, nossa oração, nossa adoração, é nos dado, na realidade, pela graça de Deus. Por isso, nós não temos mérito algum, nem naquilo de bom que fazemos, nem mesmo naquilo que nos esforçamos para fazer, porque tudo só podemos fazer pela infinita e maravilhosa graça de Deus. Por isso que nós temos que entender essa necessidade premente da graça em tudo que nós fazemos. Se desconsiderarmos essa graça, na verdade, nós nem temos como ir em direção a Deus e nem o que oferecer a Ele. A graça é absolutamente necessária.
Muito bom. Pastor Daniel, o que é que se pode dizer depois dessa boa e ampla resposta? Pastor Kleber falando, e agora já quando ele colocou essa boa, né, analogia, essa história que serviu para exemplificar, eu me lembrei automaticamente, pastor Daniel, da expressão de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, que diz: e não sabe que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego. Foi assim que eu me senti ao ouvir a explanação do pastor Kleber Maia. Pastor Daniel Carlos.
É interessante, depois da boa e ampla resposta do pastor Kleber Maia, como você costuma dizer, e da sua colocação aí, o texto de Apocalipse, eu agora posso dizer com muita convicção, só a graça, para que eu possa trazer algum subsídio a esse questionamento. Eu tenho por certo que nenhum de nós tem capacidade de definir a graça, e às vezes eu julgo que é muito mais importante ser beneficiário dela do que trazer uma definição. A graça, ela aparece tanto no hebraico, com a palavra sede, como no grego charis e no latim gratia. Significa, como o pastor Kleber já disse, o favor imerecido de Deus. E eu estava lendo um pequeno livro, um opúsculo de William MacDonald sobre a graça de Deus, e eu me permito fazer referência aqui no texto que ele escreveu. Suponha que você tenha um filho de 6 anos que é a alegria e o deleite de sua vida. Suponha também que esse filho fosse cruelmente assassinado. Que atitude você teria com relação ao assassino? Se você usasse todos os meios ao seu alcance para matá-lo pelo crime cometido, isso seria vingança. Se você se contentasse em sentar-se e aguardar que as autoridades civis o julgassem e o condenassem, isso seria justiça. Mas se você perdoasse o assassino, o convidasse para vir morar em sua casa e depois o adotasse como seu próprio filho, isso seria graça. E ele acrescenta: talvez você esteja achando que a ilustração é longe da realidade, é muito superficial. Então ele complementa: suponha que você tenha pecado contra Deus. Suponha também que pela lei de Deus você esteja condenado ao inferno por causa desse pecado. Se Deus permitisse que a sentença fosse executada, você não poderia reclamar, porque estaria recebendo exatamente o que mereceria, de acordo com a lei divina. Mas o que você pensaria se Deus enviasse seu único filho para morrer em seu lugar, como substituto, pagando a penalidade que seus pecados mereciam? E o que você pensaria se Deus lhe oferecesse a vida eterna como um presente gratuito, se tão somente você recebesse o seu filho como aquele que morreu em seu lugar? E depois, o que você pensaria se o Senhor oferecesse fazer de você seu próprio filho e o levasse à sua casa nos céus para viver com ele eternamente? O que você chamaria com isso? O que você diria disso? Apenas uma palavra para descrever esse tratamento: graça. Foi exatamente isso que Deus fez. Por quê? Porque graça é favor imerecido. A graça oferece salvação como um presente gratuito a todos que colocam sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Pela graça, Deus tem condições de demonstrar aos pecadores a maneira como o Senhor Jesus morreu como substituto deles na cruz do Calvário. E a graça não pode ser merecida nem comprada no todo em parte, porque a graça de Deus é ilimitada. Depois desse relato, nós entendemos que a graça representa a boa vontade de Deus para conosco, sendo suficiente para nos salvar, iluminar, vivificar, animar e dar vitória. E essa graça é a suficiência de Deus em plenitude em favor do homem pecador. E essa graça tem sido abundante na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus, porque a graça de Deus é o grandioso favor de Deus em favor do pecador. A graça, no sentido bíblico, histórico e contemporâneo, é um bem precioso que resulta na salvação que perdura por toda a eternidade. A graça de Deus é preciosa porque é um ato de Deus, tem origem em Deus e é a maior prova do amor de Deus para com o homem pecador. A graça é preciosa porque ela custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça é preciosa, bondosa, amorosa e misericordiosa porque representa a bondade do caráter de Deus e não a necessidade daquele que a recebe. Então, por meio da graça, Deus consegue demonstrar a sua infinita misericórdia a todo homem que pecou. Todos pecaram e todos, consequentemente, estavam sujeitos à morte. Por conta disso, todos iriam morrer eternamente, mas a graça veio, removeu essa sentença, lógico, aquele que a recebe, que crê em Jesus, porque ela ainda, como graça, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus também significa o poder dele que vem em meu favor para satisfazer as minhas necessidades, para vencer os espinhos das jornadas e me orientar quanto à minha verdadeira fé em Deus. A graça é muito mais do que isso. Não há palavras para definir a graça. Por isso que nós não a banalizamos, a recebemos com alegria e por meio dela somos salvos em Cristo Jesus.
Muito bom. Eu diria que pós, né, colocado esse excelente alicerce, a gente já pode ir para a segunda questão, que diz o seguinte, ou questiona com o seguinte questionamento. Pastor Daniel, depois o pastor Kleber nessa agora. Como contextualizar a graça até nossos dias, pastor Daniel?
Muito bem, a graça é um princípio que não se altera e que em todas as épocas as pessoas necessitaram dessa graça, porque ela veio a partir do momento que o homem pecou. E essa graça nós já vamos encontrar aspectos verdadeiros dela lá no início da humanidade, quando o homem no jardim do Éden pecou, e por mente ele ter pecado, Deus foi ao encontro dele e perguntou onde ele estava. Então, a partir dali, Deus não só pergunta, como faz uma promessa de intenção redentora, logicamente através do plano da salvação, quando ele promete enviar o descendente da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e resgataria todos aqueles que caíram do seu plano eterno e divino. Portanto, a contextualização da graça de Deus, ela não é tão barata, não é tão relapsa, não é tão desprezível. A graça tem um ônus muito grande. Eu costumo dizer que o ônus da graça é maior do que o ônus da lei. E se não for a graça, a grandeza da graça, a soberania da graça, a misericordiosa graça de Deus, nenhum de nós suportaria. Mas a graça, mediante o arrependimento, a mudança de atitude, uma nova vida em Cristo, ela nos alcança e pode alcançar todos os homens. O meu amigo aí, o pastor Kleber Maia, tem um tema que ele escreveu muito, muito bom, quando fala da salvação por meio da graça, e ele fala da intenção da salvação, da extensão da salvação e da aplicação da salvação, tudo por meio da graça. Então, quando nós contextualizamos isso, nós entendemos que, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o texto bíblico é claro, ele não se refere a um pecado específico, particular, mas ao pecado que atingiu toda a humanidade. Então, ninguém fica de fora dessa sentença. Todos pecaram. E a graça vem em busca de todos os pecadores. Por meio da graça, Deus quer salvar a todos. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo na fé, na primeira epístola, 1 Timóteo 2:4, ele se referindo a Deus, a Jesus, ele diz, o qual deseja, ele deseja. Você imagina aí a pureza, a grandeza e a singularidade do desejo de Deus. Ele deseja que todos os homens cheguem, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse particular, o mais vil pecador, independentemente da quantidade, da qualidade, da maneira como ele foi fundo no pecado, ele pode ser alcançado pela graça divina por meio de Cristo Jesus, porque a graça, ela se estende a todos aqueles que se arrependem e confessam Cristo. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2:11, ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é eficaz para salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus, porque o mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pecadores. Então, a graça que perpassa toda a história da humanidade, ela pode ser desfrutada perfeita e plenamente nos dias atuais. E todos, todos necessitam da graça de Deus.
Bom, Pastor Kleber Maia, me diga uma coisa, Pastor Kleber Maia, Pastor Daniel, falando e me vem, sempre me vem, não é? Aquelas elucubrações que são típicas minhas, vocês estão aqui para deixar o abacaxi digno de ser chupado e eu de complicar ele. Mas olha só, tem muita gente que tem dificuldade de fazer a delimitação da graça enquanto período, enquanto ação. E aí tem gente que vê, não é, em que momento a graça entra no Antigo Testamento, em que momento a graça começa a partir de Jesus, em que momento a graça se encerra. E tem gente que termina misturando tudo como se fosse um sarapatel do cachorro doido e me complica tudo. Pastor Kleber Maia, descomplica aí para gente essa minha complicação, por favor.
Olha, Pastor Gleibson, essa é uma questão realmente muito importante. Na realidade, nós precisamos entender que a graça, ela não é assim, algo que Deus resolve fazer de tempos em tempos e depois desiste, como alguém pode pensar. A graça é uma expressão do próprio caráter de Deus. Sendo que teólogos como Jaco Arminio e John Wesley, eles falam do duplo amor de Deus, que Wesley chama de amor santo. Deus ama a si mesmo e a sua justiça e ama também a humanidade. Então, Deus sempre é amor. Porém, o amor de Deus não é um amor irresponsável. Deus ama a sua justiça de maneira que ele não pode simplesmente esquecer os erros dos homens. Mas no Antigo Testamento, nós vamos ver a graça de Deus manifesta de muitas maneiras, a começar de Adão. Se você comer, você morre. Deus tinha o direito de matá-lo em seguida, mas Deus preservou ainda por 900 e tantos anos a oportunidade que ele tinha para arrepender-se e voltar-se para Deus. Davi pecou, Deus lhe deu um castigo, mas resolveu dar menos do que ele tinha dito que faria. Isso é uma expressão da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós vemos que já no Antigo Testamento temos diversas expressões da graça de Deus. Mas, sem dúvida alguma, a maior expressão da graça divina é Cristo. É a vinda do Senhor, a sua encarnação, vida e morte, né? E o problema que nós vemos hoje é porque algumas pessoas acham que Deus virou tão bonzinho, ou Deus do Novo Testamento é tão bonzinho que não precisa de graça. Quando a gente olha, por exemplo, o episódio que está lá no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, Nabucodonosor, na sua ira, resolve jogar no fogo aqueles que não obedecem a ele ou que não querem adorá-lo. E a gente poderia dizer, Nabucodonosor é cruel. Mas acontece que Deus vai fazer a mesma coisa. O Deus do Novo Testamento vai fazer a mesma coisa. Vai jogar no fogo aqueles que não se curvaram diante dele. A grande diferença de Nabucodonosor para Deus, se a gente pode colocar assim, que na verdade a diferença é extrema, né? Mas é que Deus, em vez de simplesmente jogar o homem na fornalha ardente, ele manda seu filho para morrer em lugar daqueles que ele deveria jogar na fornalha ardente. Os três jovens tiveram Deus com eles ali, ou Jesus com eles ali. Nós não temos Jesus conosco na fornalha, ele está lá sozinho em nosso lugar, sofrendo a ira de Deus para que nós não precisássemos sofrê-la. Isso é graça extraordinária, mas essa graça não anula a justiça de Deus, ela cumpre, ela não torna Deus alguém que passa a mão na cabeça do pecado. Deus é o mesmo, mas em Cristo ele resolveu sofrer ele mesmo o dano da justiça que pune o pecado. Contudo, essa graça não pode ser desprezada nem abandonada. E ela é tão necessária, como nós já dissemos, que ninguém pode simplesmente achar que tem méritos suficientes. Nosso comentarista fala sobre a restauração da graça, ou da doutrina da graça, no período da Reforma Protestante. Ali houve um descaso enorme com a graça de Deus, porque se supervalorizou os méritos. Se alguém bastava alguém visitar uma catedral que tivesse um osso de um suposto santo, ou até mesmo uma relíquia como lasca do chifre de Moisés ou leite da Virgem Maria, que, pasmem, eram encontrados nas catedrais da Europa, isso já seria suficiente para ele ter mérito diante de Deus e assim dispensar a graça. Isso é um absurdo. A graça é estritamente necessária. E nos nossos dias, nós precisamos, da mesma maneira, desta graça de Deus, porque Deus continua amando a sua justiça, amando a si mesmo, e por esse amor, ainda que ele ame ao homem, ele não pode simplesmente ignorar a punição devida ao pecado.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, pastor Kleber Maia, essa depois do pastor Daniel Carlos. Quais os elementos atuais provam a banalização da graça, pastor Kleber Maia?
Hoje nós vemos, pastor Glebson, aquilo que alguns chamam de hipergraça, alguém que quer uma graça que é tão legal, tão boa, que ela simplesmente anula a sua necessidade de ser aquele que Deus, o Deus da graça, quer que você seja. Então, o primeiro elemento que vemos essa banalização da graça é alguém que quer viver uma vida que não imita a Deus. Porque, na realidade, a graça ela é a forma como Deus nos atrai para Ele. E se Ele nos atrai para Ele, nós precisamos copiá-Lo, imitá-Lo, viver como Ele. Nós vemos um ensino extraordinário sobre isso, Mateus capítulo 18, quando Jesus fala da parábola do credor incompassivo. Alguém recebeu uma graça extraordinária, que foi a dispensa ou perdão de uma dívida impagável, mas não entendeu que, estando agora dentro dessa graça, ele precisava também viver de acordo com ela, imitar aquele que lhe perdoou e perdoar o outro. No momento em que ele decide viver em uma regra diferente daquela que foi aplicada nele mesmo, ele está dizendo: eu sou o dono da minha vida, eu posso controlar os meus atos, não preciso de Deus para me dar exemplo de como eu vou viver. Essa pessoa está anulando a graça. Porque a graça não é apenas o favor de perdoar, é mais do que isso, é de nos aproximar de Deus. O perdão é somente algo necessário para nós nos aproximarmos de Deus. Se Deus nos perdoasse e nos mantivesse longe dele, isso não seria graça como ela é. Porque a grande graça de Deus não é o fato de ele não nos matar, é de ele nos acolher em sua família e estarmos próximos dele. Então, uma vida que não imita a Deus não entende a graça que recebeu e qual é o propósito dela. A outra forma que nós vemos é em vidas que vivem atitudes que não levam em conta os mandamentos de Deus. Pensa nos mandamentos de Deus como se fossem apenas expressões que limitam, como se fossem coisas que restringem. Mas o mandamento de Deus não é uma cerca para você não ter liberdade, é uma cerca para você não cair no abismo. É para evitar que alguém ande numa vida desregrada. Então, aquilo que Jesus nos diz, na verdade, é que a maior prova de amizade com Jesus, a maior prova de amor com Jesus é a obediência. Alguém que acha que está debaixo da graça e por isso pode ser desobediente, não entendeu nada sobre como funciona a graça de Deus e como ele nos dá mandamentos, não para restringir a nossa liberdade, mas para nos dar a direção correta para a vida. E a terceira questão que eu quero colocar é alguém que não entende que a graça ela é uma oposição ao mundo. Tudo que o mundo vive, tudo que o mundo valoriza, tudo que o mundo coloca em destaque, tudo que o mundo endeusa é contrário àquilo que Deus faz. E se nós estamos em Deus, automaticamente nós estamos na posição contrária ao mundo. Jesus colocou o mundo como sendo algo que é contrário a ele, que o persegue, e persegue exatamente porque ele não é do mundo, e persegue os que estão na graça dele porque eles também não são do mundo. Então, se eu estiver na graça, mas querendo viver com os valores do mundo, eu não estou entendendo o que é a graça. Eu um dia estava vendo um cidadão fazendo uma entrevista na rua para um programa de TV, e ele perguntando a algumas pessoas, olha, o que é que você já passou por situações, ou você já deixou de fazer alguma coisa porque você era crente e aquele ambiente não era favorável a você? E as pessoas começaram a relatar algumas coisas. E depois ele lançava outra pergunta para outras pessoas. O que é que você sente falta, assim, que tenha na sociedade, que seja para os cristãos? E alguém disse, olha, eu sinto muita falta de um bar cristão. Eu digo, esse camarada não faz a menor ideia do que é ser um crente, né? É um absurdo, é como você querer um quadrado redondo, é como você querer encontrar algo que na realidade é impossível de conciliar esses dois valores. Se você tem um bar cristão, então na realidade você está querendo um cristianismo que se amolde ao sistema do mundo. É algo impensado. Então, uma vida que não imita a Deus, que não leva em conta os seus mandamentos e que acha que pode viver segundo os valores do mundo, é uma vida que banaliza completamente a graça de Deus, e nós precisamos evitar isso.
Muito bom. Pastor Daniel, quer que se pode complementar, né? Colocar algum elemento novo, reforçar os que o pastor Kleber já colocou. Pastor Daniel Carlos.
A banalização da graça tem sido algo frequente dentro de algumas comunidades evangélicas, não somente em algumas religiões que se dizem cristãs, mas comunidades cristãs evangélicas banalizam a graça, porque há nessas comunidades, e eu diria que em todas, umas com uma maior frequência, outras com a menor frequência, pessoas levando uma vida cristã plenamente nominal, sem compromisso, uma vida, eu diria, mundanizada, completamente mundana e distante dos princípios da palavra de Deus. Pessoas que decidem, à semelhança lá dos nossos pais no Éden, viver sem importar-se com aquilo que Deus falou. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, eu acho esse texto muito interessante, no capítulo 6 e nos versículos 1 e 2, Paulo mostra claramente uma situação que contextualiza isso quando diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ele mesmo responde: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, como diz o comentarista da lição, a existência da graça, a suficiência da graça, quis dizer o comentarista da lição, não é uma licença para pecar. Mas a graça também é banalizada quando ela é mal compreendida. Pense num tema que é mal compreendido, entendido, com muitas limitações, e isso é frequente nos ensinos e até na pregação de forma muito equivocada e deturpada. A graça também é banalizada quando as pessoas não conhecem a eficácia dela. Você não precisa fazer nada. Deus já fez tudo. O pastor Kleber já ilustrou muito bem aí. Deus já mandou Jesus. Jesus já pagou a fatura toda. Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Então, quando eu quero ajudar, criar subterfúgios para rechear a minha vida cristã, eu estou desconsiderando, estou banalizando a totalidade da graça, que é suficiente. A graça também é banalizada, e ela se torna tão banalizada e tão barata, tão desprezível, voltarei a tocar nisso ainda, que essa banalização se tornou um inimigo mortal da igreja. Algumas igrejas estão em descrédito e até outras esfriando por causa dessa maneira de banalizar a graça, de desconsiderar. Eu vou repetir o que eu disse no primeiro tópico: o ônus da graça. A graça tem ônus. A salvação é de graça, mas ela não custou um pouco o preço, custou a morte do Senhor Jesus Cristo. E para nós tem ônus. No Antigo Testamento, na lei, você só era considerado adúltero quando você ia lá e consumava o ato. Hoje, se você pensa, e aí você pode ser um vovô de 90 anos, mas basta pensar que você cometeu adultério. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado e não banalizemos a exigência da graça.
Pastor Daniel, me permita, me veio aqui à mente, e obviamente eu me comporto como ouvinte que sou de vocês, né? Sim. E assim, existem até correntes teológicas, e na minha compreensão, não sei, me corrija se eu estiver enganado, correntes teológicas que colocam uma condição humana, digamos assim, a questão de uma vez salvo para sempre, me dá uma liberdade de ir além dos limites que a própria... Quando o senhor falou isso, me lembrei, porque quando o senhor falou que a graça tem ônus, eu acho que essa expressão sua, fantástica, excelente para o nosso episódio, porque me parece que existem correntes teológicas sérias, correntes teológicas respeitadas, e eu quero, com a licença dos ouvintes que acreditam nessas correntes, porque a gente tem ouvinte também que não seja assembleano, mas me parece que até correntes teológicas ajudam a banalizar, a enxergar a graça sem custo, não é?
Você está completamente correto. É como se a graça, que é, nesse ponto de vista aí, abre aspas, irresistível, ela pudesse chegar impostora, ela pudesse chegar aí com a sua coerção e conduzir a pessoa lá na frente, a pessoa poderia reverter a sua situação. É uma situação muito complicada, um cenário muito adverso que contrasta com o que a palavra de Deus diz. Não é assim, não, a graça. A graça não é dessa maneira. Aí eu me lembrei daquele teólogo alemão, eu não sei bem a pronúncia do nome dele, mas deve ser Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala da graça barata, e ali ele expõe um quadro interessante. Ele diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, ou seja, uma acomodação, uma compensação. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem uma confissão dos pecados. é a absolvição sem confissão pessoal. Então até parece que uma vez salvo, salvo para sempre, com todo o respeito, nós respeitamos, sim, com certeza, mas uma vez salvo, salvo para sempre, eu volto para Romanos 6, 1 e 2, aquilo ali vai me dar liberdade para pecar, aquilo ali vai me dar liberdade para fazer o que dá na minha cabeça? De jeito nenhum, porque a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz. Cruz simboliza morte, e você morto para o pecado não pode continuar pecando. É, a graça ser um Jesus Cristo vivo, tem muitas coisas que podem ser consideradas aí nesse tema que você abordou, que banaliza, é como se a graça fosse uma coisa sem valor, uma coisa inútil, uma coisa, eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para receber, eu vou receber essa tal dessa graça de Deus. A graça também é banalizada quando o suposto, veja essa minha colocação, evangelho da prosperidade, dá a graça como opção de compra. Pessoas trazem lá suas ofertas, os seus dízimos que são mostrados, revelados, e isso substitui a adoração verdadeira ao Senhor, porque as pessoas começam a barganhar e esperam de Deus um retorno na forma, pense e pasme, apenas de riqueza material, desprezando a grandeza da graça que já nos deu em Cristo toda sorte de bênçãos espirituais. A graça também é banalizada quando a vida daquele que se diz cristão, uma pessoa cristã, não é diferente da vida que foi vivida no mundo. Eu trabalhei quase 16 anos com uma pessoa e só num momento específico lá eu tomei conhecimento que aquela pessoa se queixava que era crente, se queixava que era cristã. A graça também é banalizada quando as pessoas não estão sintonizadas com a vontade de Deus perfeita e plena, que é a nossa santificação. E elas partem para uma vida de pecado, aí diz, não, já sou alcançado pela graça, a graça cobre tudo, e ainda diz, num outro contexto, que o amor provindo da graça cobre a multidão de pecados. Isso aí é outro contexto. E a graça é banalizada quando procura agradar a todos e subverte a verdade do evangelho. Poderia ainda dizer que essa graça é banalizada também porque o pensamento demasiadamente humano, ele é limitado e não consegue entender. No dia que nós conseguirmos entender a dimensão, a abrangência da graça de Deus, certamente nós nos aproximaremos mais do Senhor e viveremos uma vida cristã digna de quem é um cristão de verdade e segue ao Senhor. Mas só para afindar, a graça também é banalizada, porque, modo geral, nós somos, eu diria, pecadores, excessivamente pecadores. Vou dar uma redundância aí. E para entender a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus, que morreu no meu lugar. Então, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e procurar entender que o Espírito do Senhor nos dê discernimento para não banalizarmos a graça. Porque sabe como é que nós banalizamos a graça? Vou citar um exemplo. Às vezes chega uma irmã, e quem está na dianteira de igreja, ciclo de oração, chega uma irmã e diz, pastor, irmão, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, que minha filha foi criada na igreja. Às vezes nem foi, foi lá na porta da igreja, sem ensinamento nenhum, mas agora está distante, eu não sei o que é que está acontecendo. Aí, enfaticamente, nós afirmamos, se incomode não, minha irmã, que a semente foi plantada e está plantada. Isso não é verdadeiro. Isso é calvinismo puro, me perdoe os ouvintes.
É verdade, é assim, aqui é assim, a gente não tem papa na língua para dizer, mas também, você também que está ouvindo, obviamente pode naturalmente discordar de uma ou outra coisa, principalmente quando entra nessa questão de caráter mais teológico, né? Mas vamos lá, mesa redonda e hora da pimenta. Igrejas que se apropriam dos rudimentos da lei banalizam com isso também a graça, pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, é outra questão importante a considerar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é a única coisa que consegue pagar o preço da justiça de Deus. Então, se nós desconsiderarmos isso, nós estaremos minimizando o valor da graça. Então, alguém que coloca a lei como algo que deva ser feito complementar a graça, que é o que nós vamos encontrar Paulo condenando lá na Epístola aos Gálatas, onde se a graça não for suficiente, na verdade, nós estamos desfazendo dela. É algo que eu costumo dizer assim, uma coisa que custa 20 centavos é barato, mas não é de graça. Graça é de graça. Se você cobrar um real para alguém poder participar de alguma coisa, alguém que não tenha um real ficaria de fora. Então, isso não é de graça. E, na realidade, se o pagamento já foi suficiente, Jesus já fez por nós o que nós não poderíamos fazer, então, nada mais podemos acrescentar. E se alguma coisa tivéssemos que acrescentar, seria, na realidade, insuficiente, porque nós não temos nada que de fato possa agradar a Deus. Então, somos salvos pela graça e necessitamos da graça de Deus, com certeza. Essa graça também nos traz responsabilidades de viver de acordo com o padrão que ela estabelece. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa para obter mérito. Na verdade, o que eu faço de bom para Deus já é pela graça. E eu devo fazer porque essa graça me habilita para isso. Então, não viver de acordo com o que Deus quer seria desprezar aquilo que Ele mesmo está me dando, a graça divina. Acrescentar algo como sendo uma exigência para a salvação também seria desmerecer essa graça. Então, nós precisamos entender, a salvação é unicamente pela graça. Uma graça que cobra de mim uma vida diferente da vida do mundo, mas que não cobra para que eu receba graça ou salvação, e sim porque eu já estou dentro dessa graça e devo viver de acordo com ela.
Muito bom. Pastor Daniel, eu acredito que na sua fala, o senhor falou acerca, né, do comportamento de algumas igrejas, principalmente algumas neopentecostais, elas abusam, vamos dizer assim, dos usos dos rudimentos e colocam em posições e condições que termina confrontando. Até o pastor Kleber falou muito bem, e a gente poderia até ser muito direto nessa questão, de que alguém vende indulgências ainda hoje, em pleno século XXI, pastor Daniel Carlos?
Eu vou pegar a sua linha de raciocínio aí, juntamente com o que o pastor Kleber já falou. Aqui nós temos no Brasil um pastor muito conceituado, graças a Deus por isso é o reverendo Hernando Dias Lopes. Ele diz que nós vivemos uma reedição do desengavetamento das indulgências. Então, é gente vendendo terra de Israel. Só falta vender alguns amuletos que se tornariam ridículos se a igreja o fizesse. Mas há muita coisa aí sendo resgatada, há muito legalismo, principalmente nas igrejas neopentecostais. Eu estive presente num evento numa determinada cidade que quatro pessoas com traje de saco humilhante entraram com a arca de isopor. Uma arca grande, uma cópia ali da arca, e você precisa ver o auê quando essa arca foi entrando. As pessoas se curvavam assim, num gesto de genuflexão. Agora Deus, e o próprio pastor disse, se preparem que agora Deus está entrando nesse ginásio. Eu fiquei até chateado que eu tinha feito uma palestra uma hora antes. Eu
disse, rasgaram o texto da sua palestra por inteiro.
E eu fiquei triste, eu disse, ele não estava aqui não, tão feliz que eu estava na hora da palestra, algumas pessoas recebendo, disse, mas Deus estava entrando agora na figura da arca. Vem uma pessoa com um shofar, tocando shofar na frente, meu amigo, isso é um frenesi tão grande, eu estive lá e vi essas coisas. Então, os rudimentos da lei Eles estão aí ensinando ainda que a salvação é por mérito, as obras praticadas são meritórias, e nós entendemos que a salvação pela graça, isso mexe com meu ser por inteiro, minha alma, meu espírito, não depende daquilo que eu faço para Deus, mas depende daquilo que Deus já fez por nós, enviando o seu filho para nos salvar. Quando aquele moço rico, que cumpria todos os mandamentos, aparentemente, na cabeça dele, ele disse, mestre, que devo fazer para me salvar? Então, essa cultura do fazer, ainda, ela está muito ligada à nossa conduta cristã. Tira o judaico, só na nossa cultura cristã. Tem pessoas que acham que precisam fazer, acham que tem que estar envolvido no ativismo religioso. Eu estou envolvido no ativismo religioso, não para ser salvo, mas porque sou salvo e para cumprir a grande comissão, eu quero que essa graça que me alcançou alcance as outras pessoas também. Então, rudimentos da lei limita a salvação. Quem vai ser, quem não vai, interpreta de forma errada, prioriza a aparência exterior. Isso é um problema muito sério em decorrência da essência do homem. Mostra que algumas coisas precisam ser feitas para você ser justificado. Então, com essa filosofia, eles procuram justificar o pecado e não justificar o pecador. Tudo isso é rudimento da lei. Guardar dias, celebrar festas, não tem algo mais bonito do que as festas judaicas. Mas festejar a festa como um ritual, como algo que vai ser o coadjuvante da minha salvação, isso é banalizar rudimentos da lei que banalizam a graça. Buscar, como eu já disse, a justificação por meio de obras humanas e em outras coisas. Então, fazer tudo isso é comparar a salvação com os rudimentos da lei e insultar a Deus, punir o pecador, trazer disciplina ao pecador como um ato de punição, buscando uma forma de ajustar sua conduta cristã. Isso é rudimento da lei. O Espírito Santo trabalha dentro do nosso espírito e faz a transformação de dentro para fora. Eu teria outras coisas ainda para dizer, porque o nosso melhor, por mais que nós nos esforcemos sem a graça, não passa de um trapo de imundícia. Então, que Deus nos abençoe, que todos nós consigamos entender, crescer na graça e no conhecimento, e saber qual é a perfeita vontade de Deus para nós nos dias atuais. A Bíblia diz em João 1, 16 e 17, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o melhor trabalho, o melhor, maior e mais perfeito trabalho da lei foi apontar para Cristo, que a cumpriu e a substituiu. Então, mergulhado na graça, sirvamos ao Senhor com alegria e deixemos os rudimentos da lei de lado.
Bom, dito que foi dito e muito bem dito, e agora quero pedir ao pastor Daniel Carlos para tecer aí as suas considerações finais. Pastor Daniel Carlos.
Eu quero agradecer a Deus nesse momento, agradecer aos companheiros aí, pastor Gleibson, pastor Kleber, e agradecer sobretudo aos nossos preciosos ouvintes. Sem eles, esse programa ficaria bem menor. A grandeza deles também nos engrandece. E só ressaltar o que Paulo escreve aos Gálatas 2:16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Pastor Kleber Maia, suas considerações finais, pastor Kleber.
Quero somente agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma que Ele me dá, de estar aqui juntamente com o pastor Daniel, o pastor Gleibson, e agradecer a cada ouvinte também, que, como bem disse o pastor Daniel, é muito importante cada um deles estar nos ouvindo e louvar a Deus por esse trimestre tão abençoado, que nós possamos, de fato, ter cuidado para que, sutilmente, os valores mais fundamentais da nossa fé não sejam substituídos por valores humanos, por valores que não condizem com aquilo que realmente a palavra de Deus nos mostra. Essas sutilezas, elas vêm muitas vezes embaladas de forma que parecem boas, mas a gente tem que estar firmado na palavra. Essa é a nossa base, não podemos jamais nos afastar disso.
Muito bom, eu quero agradecer de coração a cada ouvinte do PodBD por sua companhia, seja lá num carro, seja lá num ônibus, né? Seja lá onde você estiver, escutando e de repente até no seu dia a dia, cumprindo a sua agenda. Eu quero que Deus continue abençoando a tua vida e você ajudando de alguma maneira, compartilhando, subscrevendo lá nos canais, em um agregador de podcast que você habitualmente ouve, e fazendo assim ajuda a cada comentarista e a equipe que faz o PodBD se manter nessa pegada, distribuindo esse conteúdo gratuitamente até o seu ouvido, até a sua vida, ele beneficiando com esse subsídio. E agradecer aos meus companheiros, o pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, ao pastor Daniel Carlos, que agora está com responsabilidade nova, mas ainda assim não pediu baixa da equipe do PodBD e para mim, pelo amor de Deus, o salário dele ficou mais alto, mas eu sei que ele tem misericórdia de nós e não vai mandar um contra-cheque com salário novo, porque tudo isso, quem recebe, quem dá e quem paga, vem do alto. Pastor Daniel, meu muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando a sua vida, lhe ajudando nessa nova missão. E agora eu vou fazer um apêndice que normalmente eu não faço, mandar um abraço aí, a oração e o pedido de oração por mim, por nós da equipe do PodBD, da igreja em Campina Grande, essa igreja abençoada de Campina Grande, da Paraíba, onde pedaço de mim é dessa terra e o outro pedaço é de Pernambuco. Eu sou pernambucano-paraibano, mas as duas terras estão no meu coração. E por que não dizer, para ninguém do Rio Grande do Norte ficar com ciúme, também tenho reservado um pedacinho também do Rio Grande do Norte. Enfim, a você, nosso muito obrigado. E eu quero me despedir do pastor Daniel Carlos e do pastor Kleber Maia e de cada ouvinte com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.